Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre, minha comadre, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Na produção e apresentação, estou eu, Amarildo Alba, contando com a ajuda ali do Gustavo Estela, sempre na sonoplastia. 20 de julho de 2021, terça-feira de lua crescente, Dia Internacional da Amizade. Bom, e para as suas orações, vamos ver aqui no nosso almanaque da igreja. Anote aí, é dia de Santa Margarida. Data também do aniversário de criação do município paranaense aí, que é Cafezal do Sul. Então, parabéns a todos os seus moradores por mais esta comemoração. Pois é, não parece, mas a gente está aí, olha, há exatamente 50 dias do início do plantio de mais uma safra de soja. Em muitas regiões produtoras aqui do nosso estado, se o tempo ajudar, claro, o produtor já pode fazer a semeadura depois de 10 de setembro. Por isso, mais uma vez, a gente chama aqui a participação do Edivan José Possamay, coordenador estadual do projeto Grãos Sustentáveis aqui do IDR Paraná. Ele fala direto de Pato Branco para deixar mais uma dica importante para você, produtor, neste momento de planejamento da próxima safra de soja. Conta para a gente, Edivan.
Olá, Marildo. Olá, amigos ouvintes do programa Homem à Terra. Nós estamos aí, então, no período antecedendo a safra de verão e é importante planejar essa safra, o que, que vai ser desenvolvido. E um dos aspectos que nós gostaríamos de tratar hoje no programa é sobre o uso de inoculantes no cultivo da soja. Trabalhos de várias safras desenvolvidas em parceria entre o IDR Paraná e a Embrapa Soja têm demonstrado ganhos médios de 8% no cultivo da soja com o uso da co-inoculação. Isso com um custo relativamente baixo. A co-inoculação consiste no uso de azospirilum e bradirrizóbio, que são duas bactérias, que promovem tanto o melhor desenvolvimento radicular da planta de soja, bem como a fixação biológica de nitrogênio pela soja. Então, ela tem promovido ganhos expressivos para a cultura da soja. Porém, essa tecnologia, como são micro-organismos vivos, elas precisam ser bem planejados para que elas tenham o seu efeito garantido. Então, primeiro, a obtenção de bons inoculantes, a compra de inoculantes produzidos por empresas idôneas que tenham qualidade. O seu armazenamento, armazenar em locais adequados, porque como são micro-organismos, eles podem sofrer deterioração. Além do armazenamento, a utilização dele, o preparo da semente, quando inoculado na semente, antecedendo esse período do plantio, observando os prazos estabelecidos. Na sua grande maioria, preparando as sementes um dia antes, ou meio período antes do plantio, fazendo a mistura do inoculante junto com a semente. Hoje também já é possível a utilização de inoculantes em semeadoras preparadas para que a inoculação ocorra no sulco, né, com inoculantes líquidos, que também se apresenta com eficiência e, ao mesmo tempo, operacionalmente mais rápido para o produtor a utilização, tendo em vista que há um ganho de tempo em relação à utilização disso. Mas é importante que, em ambas situações, observe-se as condições ambientais de armazenamento, de preparo e de utilização durante a utilização dessa semente inoculada para que esses micro-organismos não se deteriorem e percam a sua efetividade. Então é importante que os agricultores, mesmo nas áreas que historicamente já vêm produzindo soja, que utilizem da inoculação, porque os resultados têm demonstrado que nessas áreas historicamente utilizando soja inoculantes, é possível também aumentar a produtividade fazendo a reinoculação anualmente. Então, é uma tecnologia extremamente barata, simples e que tem promovido bons ganhos aí para os produtores.
Tá certo, Edivan, muito obrigado pela sua colaboração, pela informação importante que você traz aqui para o nosso ouvinte. Um forte abraço e até um outro dia. É terça-feira, bastante fria em praticamente todo o nosso estado. Então, quem chega aqui para falar desse nosso tempo, para contar como ficam as coisas durante esta semana, início da próxima, é o agrometeorologista Luiz Renato Lazinski. Explica aí para a gente, Lazinski, conta.
Olá, Marildo. Olá, amigos do programa Homem à Terra. Mais um dia amanhecendo nessa terça-feira gelada em todo o estado do Paraná. Hoje tivemos também, a exemplo de ontem, segunda-feira, não é? Nós estamos aí sob influência dessa massa de ar fria, então, exemplo de ontem, mais uma madrugada amanhecer gelada, geadas generalizadas em várias regiões aqui do estado do Paraná, não é, Marildo? É com exceção do litoral, que a temperatura caiu bastante, mas ali tivemos ali mais geadas leves naquelas áreas mais próximas ali encostadas à serra, não é? Mas todas as outras regiões do estado, nós tivemos praticamente geadas aí com intensidades variadas aqui no Paraná. E hoje é terça-feira, Marildo, essa massa de ar que está predominando aqui, extremamente fria e seca, vai continuar predominando aqui nos próximos dias aqui no estado, não só no Paraná, nessa região centro-sul do Brasil, não é? E deixa o tempo bom, tempo firme, aqueles dias típicos de invernos, praticamente sem nuvem, céu azul, não é? E muito frio pela manhã. Hoje tivemos aí, como eu falei, mínimas na faixa entre ali no sul do estado, entre 4 e 6 graus abaixo de zero. Várias regiões aí no oeste do Paraná em torno de zero. No norte do Paraná, algumas áreas aí entre 0 e 2 de mínima, não é? Essa região dos Campos Gerais, Curitiba, também temperaturas aí um pouco abaixo de zero. Ou seja, fez muito frio, essa massa de ar fria extremamente forte, não é? E vai, como eu falei, essa massa de ar ainda vai persistir por aqui ao longo dessa semana. Vai manter o tempo firme, não há previsão de chuva. E hoje até praticamente o início da próxima semana, semana toda com tempo bom, final de semana, segunda, terça-feira, início da próxima semana, também com tempo bom, tempo firme, sem previsão de chuva, não é? E a próxima frente fria que deve passar aqui pelo estado deve ser na próxima quarta-feira, não é? Aí sim nós teremos aí uma nova frente fria passando aqui pelo Paraná, e aí a chance de chuva, de ocorrência de chuva a partir da próxima quarta-feira. Até lá! O sol predomina, nós vamos ter também às tardes a umidade relativa do ar muito baixa, não é? Nas horas assim mais quentes do dia, principalmente à tarde, a umidade relativa aí na faixa em torno de 20 a 25%, principalmente nessas áreas aqui do interior. Então, Amarildo, é muito frio. Também vale ressaltar aí um pouco de ressaca hoje e amanhã no litoral. O mar sobe um pouco, vamos ter ondas um pouco mais altas aí, uma ressaca um pouco mais fraca aqui no litoral também do Paraná. E como nós falamos, né? Temperaturas extremamente baixas. Ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira, foram os dias, né, mais frio desta semana. A partir de amanhã, já quarta-feira, quinta-feira, sobe um pouquinho, mas amanhã ainda faz muito frio. Ali no sul do estado, as mínimas devem ficar ali na faixa entre 3 e 5 graus negativos. Ali no oeste do Paraná, entre 2 e 4. No norte do estado, já entre 4 e 6 graus. E essa região dos Campos Gerais, Curitiba, aqui também, na faixa entre 0 e 2 graus. E as máximas vão subindo também gradativamente. No final de semana nós já vamos ter aí temperaturas máximas no norte do Paraná entre 26 e 28 graus, no oeste entre 25 e 27, aqui nos Campos Gerais, Curitiba, no final de semana já chega entre também 22, 24 graus e no sul entre 23 e 25 graus. Então, como eu falei, ainda vai fazer frio. Amanhã, quarta-feira, vamos ter ainda amanhecer com geadas em várias regiões aqui do estado do Paraná. Quinta-feira as temperaturas sobem um pouco, mas ainda teremos geadas ali no sul, sudoeste, algumas áreas aqui dos Campos Gerais e também do centro-sul do estado, né? E a partir aí de sexta-feira em diante, as geadas já ficam restritas a essas áreas mais altas do centro-sul do Paraná, mas de intensidade aí um pouco mais fracas, não é, Marildo? Então, é uma massa de ar extremamente forte, muito parecida com o que nós tivemos aí no início de junho, não é? Nós tivemos aí uma massa de ar aí que acabou prejudicando a nossa agricultura, mas enfim, nós estamos no inverno e isso realmente é normal que isso aconteça, não é? Então, tempo firme, tempo bom, Marildo, pelo menos até a próxima terça-feira da próxima semana. Uma boa semana a você e um grande abraço a todos.
Tá certo, Lazinski, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Forte abraço para você também e até a próxima sexta. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui torcendo para que todos vocês aí, viu, tenham uma ótima terça-feira. E até amanhã, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para sua família, para todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.